Dois diretores em cena. As histórias da época de ouro da TV Record, que só Tuta e Newton Travesso sabem.
Amigos, 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 eis nós aqui outra vez. E como igual a Roberto Carlos e Erasmo Carlos, nós dois, já viu? São dois velhinhos que estamos nos virando já há muito tempo.
Mas que mania de falar de velhinho, Tuta. Não tem nada de velhinho.
Como não, velho? Não é,
uma
velhinho,
juventude em pleno...
Sabe o que acontece, Travesso? É que o seu cabelo branco é que transforma em velhinho. Porque o meu é carequinha, não tem problema. Tem moços, que nem o Alô, que é carequinha e moço. Agora você com esse cabelinho branco.
Vai.
Bom, no Travesso, o que, que vamos fazer hoje, Travesso? O público está ansioso.
Não, a gente vai rememorar o nosso Ricardo Corte Real.
Filho de Renato Corte Real.
Agora, os trechos que nós apresentamos, depoimentos aqui, são arquivos nossos. Isso que eu acho que é importante.
É o tal do DOC, né?
CEDOC.
CEDOC,
Centro de Documentação.
Ah.
E nós temos trechos incríveis. Inclusive tem um trechinho do Ricardo cantando no estúdio quando a gente estava preparando para gravar com ela. Quer ver um trechinho? Olha que engraçado. Quando você está esquentando a máquina, o pessoal ligando equipamento e as conversinhas vão.
It's very clear, our love is here to stay. Together we're going a long, long way. The radio.
Nossa, agora a gente viajou. É. Viajamos como nós estamos viajando.
Certo.
Né? Na TV Record, nós estamos lembrando a importância que foi para todos nós da TV Record, né? Eu acredito que tenha sido para você também.
Nossa, vital. Vital, foi demais. Foi meu berço. Primeiro meu berço, obviamente, em casa, né? Que já foi um berço com artistas, né? Meu pai, né? Minha mãe. E meu berço profissional foi a Record. Eu comecei com 9 anos na Record.
Uxi.
Meu papai sabe nada.
9
no aeroporto.
Anos.
É.
Ah, não, no aeroporto, não tinha...
Aeroporto.
Não antes tinha, do incêndio.
Antes do incêndio. Aí quando pegou fogo, a gente ainda fez alguns... Não, já tinha acabado, papai sabe nada. Meu pai estava fazendo já o Corte Raiol Show no teatro. E mais um ano e eu fui para a Família Trapo, trabalhar com você, com o Tuta, lá na Família Trapo.
Celone, um negócio, né?
Esse é o hit, é o nosso hit.
O que representou para você essa fase da sua vida?
Genial, imagina você... com 15 anos, porque foi assim, dos 9 aos 14 eu fiz o Papai Sabe Nada, então no programa meu pai, minha mãe, meu irmão e eu, lá no aeroporto, era uma coisa, já tinha videotape, mas era uma coisa de estúdio, errava, voltava, o Randall Juliano era o diretor. Daí eu tava, daí acabou esse programa, eu tava um ano sem fazer televisão, tava estudando, e tava de segunda época. Daí aparece lá em casa, uma turma lá.
Eu lembro.
E foram me convidar para fazer o Família Trapo. E meu pai junto ali, meu pai falou, não, você quer, Ricardo? Quero. É só passar de ano. Eu tirei 9 na segunda época, de tanto que eu queria fazer.
Nossa, que
E
barba.
Foi demais, né? Então imagina você, 15 anos, essa figura aqui, contracenando com Golias, Zelone, Renata Fronza, Cidinha Campos, Jô Soares, né? Que era o núcleo do programa. E tendo você, Newton, o Tuta, né? A equipe
Não,
A.
Não, e os convidados.
Ah, parecia que as pessoas que iam ficavam e queriam voltar, né?
Meus amigos, o problema é, eu gostaria de dar o meu depoimento.
Pois não, seu Tuta.
O Travesso, ele gravou isso não sei quando. Mas é o próprio Travesso, porque ele fala sem parar, é um papagaio. Vocês notaram? Vocês não me ouviram falar nada, é porque eu não tava lá. Mas se estivesse, era igual, porque o homem fala pra caramba. Não sei quando ele gravou isso aí, viu?
Ah, já faz tempo, Tuta. Olha aqui. Porque nós fizemos uma série pro nosso arquivo. Acho que nós chegamos a gravar uns 22 depoimentos. Inclusive, Hebe Vanderleia...
Nossa, você sempre sozinho falando, conversando com a turma?
Não, porque na época. Não, porque na época.
É porque não existiam os dois diretores,
não.
Então era um diretor só.
É que na época. A gente deixava a pessoa contando a sua história.
Ah, na época deixava falar e agora não deixa.
Aí depois você chegou pra mim e disse, faz algumas interferências, é bom quando você faz interferência e tal. Aí você me animou como apresentador. Aí eu fiquei, comecei ter participação.
Atenção, o público era um diretor apenas falando, o outro não estava presente.
Ah, mas tem um depoimento dele engraçado, quando... lembra que nós estávamos afim de cortar o cabelo dele, né? E nós tínhamos sérios problemas. É. Tinha duas pessoas que a gente cismava. O Miltinho, a gente queria tirar o bigode, lembra? Mas, pô, Miltinho, esse bigode... E ele falou, não, prefiro não participar do Bal Saudade do que cortar o meu bigode. E o Ricardinho cortar o cabelo dele, lembra? Mas aí teve uma promessa sua, hein?
É, eu lembro.
Eu vou conferir depois do que o Ricardinho falou.
Vocês lembram da minha voz e dos meus cabelos? Pois eu tinha muitos cabelos, né? Meus cabelos vinham até aqui o ombro, né? E daí teve uma época que vocês começaram a implicar com o meu cabelo. Você, verdade, a Cidinha, todo mundo. Ei, quando é que vai cortar esse cabelo? Só que quando vai cortar. E ficaram inventando coisa pra cortar o cabelo. Daí, eu não sei se foi o Carlos Alberto, se foi o João, alguém inventou uma cena. Ah, isso acontecia muito no Medelar, que eu adorava. Porque, assim, às vezes a gente fazia umas palhaçadas no ensaio que depois viravam cena pro programa. E teve uma palhaçada. Eu adorava chegar. Como é que você diz? Sorrateiramente atrás do Jô, quando ele tava de suspensório, puxar o suspensório, plá, e sair correndo. E ele ficava louco, né? Anão mardito, aquelas coisas. Daí um dia ele fingiu que ele estava distraído e eu fui. Quando eu fiz assim, ele me agarrou, me pôs no chão e sentou em cima de mim. Se eu soltar peso, eu não ia estar contando a história aqui. Daí ele ficou assim, sentado assim, e se eu soltar meu peso, hein? Seu anão, se eu soltar meu peso, fingia que ia me cuspir em mim, uma baixaria. Daí todo mundo, que legal, tal. Daí acho que você, vamos fazer isso no programa, vamos fazer essa cena. Eu falei, opa, pera lá, não sei o que lá. Daí o Tuta chegou pra mim assim, por que você não faz a cena? Eu falei assim, ó, Tuta, eu tô querendo um aumento. Se vocês me deram um aumento, eu faço no ar. Ele falou, fechado. Daí fizemos a cena e o Jô sentava em cima de mim e a Cidinha vinha e cortava meu cabelo. Acho que foi a vez que mais juntou gente na porta, pra mim, pelo menos no teatro, pra dizer, olha, coitado, cortaram o cabelo dele, lindo aquelas coisas.
E você pagou mesmo?
Claro que não, eu falei que estava fechado. Eu estava fechado pra apostas, não ia fazer nenhuma aposta, entendeu? E você jogador com essa brincadeira, exatamente. E quando eu falo fechado, eu tô fechado, entendeu? Travesso. Agora, se eu falasse aberto, aí eu soltava você pra falar, lá sem parar, Travesso.
Ah, mas acho que foi legal, né? A gente rememorar um pouquinho de uma figura que participou tão brilhantemente, né, da nossa família Trapo. Acho que é legal, né, Tuta? Bons momentos.
Foi interessante,
né?
foi bons momentos.
Bons momentos.
De que eu não participei assim, com essa presença que eu tenho, né, dos programas, mas deu pra quebrar.
Você tá falando do Ricardo agora ou do programa? Você ficava no palco o tempo
falando,
todo.
Não, tô falando e do ainda... Ricardo nesse momento que ele escapou aí de cortar cabelo.
Tá bom. Então, vamos encerrando esses bons momentos que a gente vai rememorando e homenageando nossos grandes companheiros.
E, Travesso, eu não vou deixar você terminar, senão você fala muito. Tá até bom. Amanhã.
Dois diretores em cena. As histórias da época de ouro da TV Record, que só Tuta e Newton Travesso sabem.